Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um jovem pensador dinamarquês. Martin Lindstrom é o nome dele. Lindstrom, um jovem pensador, ele deve ter em torno de 50 anos hoje. Esta obra aqui que eu tenho em mãos, A Lógica do Consumo, da Nova Fronteira aqui no país. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no copyright, mas ela é bem recente. Ela deve ter o quê? É, não é tão recente. Ela tem 10 anos essa obra já. E muitos dos elementos aqui, inclusive há empresas que ele cita aqui que já nem existem mais, já quebraram, faliram, mas que estão aqui na obra dele. Bem, esse menino, o Martin Lindstrom, que hoje deve ter em torno de 50 anos, ele é um daqueles jovens arrojados, muitíssimo inteligente, intuitivo, e que com a sua perspicácia e mais estudos, muitos estudos, ele se tornou uma referência no meio empresarial, no marketing, no neuromarketing, e provavelmente hoje é tido como um dos pioneiros na área, um dos precursores importantes nessa área. Ele é muito requisitado por governos, por instituições humanas, e ele na obra A Lógica do Consumo, ele é de maneira bastante assertiva, ele nos diz que uma das preocupações dele é a razão, aliás, ética, moral, que fez com que ele escrevesse a obra. O livro, para nós que estudamos filosofia clínica, e dentro deste curso Filósofos e a Filosofia Clínica, talvez cause uma grande, imensa interrogação nos senhores, o que um autor que trabalha neuromarketing está fazendo num curso como este? Acho que logo as primeiras páginas, os senhores mesmos já terão elementos para responder o que faz um autor do neuromarketing entre nós num curso sobre filósofos e filosofia clínica. O que ele coloca tem tamanhas implicações morais e éticas na nossa época e que realmente nos convida a pensar e não a deixar que isso flua ao sabor dos ventos e simplesmente por critérios econômicos, mercadológicos, de forma alguma. O livro está todo lido e riscado as partes que nós utilizaremos, mas eu vou começar numa parte bem avançada do livro e depois eu recuo lá para o início. Nessa parte bem avançada, o autor, o Martin Lindstrom, ele pergunta se as nossas decisões são racionais. Por favor, parem alguns instantes e meditem sobre isso. O que vocês acham que as decisões que vocês tomam na vida, desde aquela de quando você vai ao supermercado, quando você vai pegar o boletim do seu filho na escola, quando você vai a uma reunião de pais, desde isso até coisas mais profundas, como rever relacionamento, ir a um médico, tratar de um procedimento operatório qualquer. Enfim, você acha que você toma as decisões utilizando um critério de racionalidade? O autor tem uma resposta para isso. Em filosofia clínica, uma resposta para isso levaria em consideração os exames das categorias, a historicidade, a estrutura do pensamento. Dentro disso, nós veríamos que sim, que para muitas coisas nós agimos racionalmente, sim. Se há um acidente na pista, nós paramos, olhamos, vemos se alguém precisa de ajuda, fazemos várias escolhas do ponto de vista da racionalidade, levando também preceitos emocionais, éticos e outros. Para algumas coisas, não. Então, na filosofia clínica, nós veríamos quando a pessoa utiliza mais a racionalidade, como isso funciona para ela em outros elementos. Este autor discorda do nosso posicionamento. E ele discorda com bases em equipamentos de ponta que existem hoje no mundo, que são usados aqui na pesquisa dele. Ele fez uma pesquisa que teria um forte reconhecimento depois, uma das pesquisas pioneiras. Hoje nós temos equipamentos de ponta que não são invasivos como outros eram. Equipamentos que podem, se você pensar, por exemplo, em um sorvete, é um dia quente, você gostaria muito de tomar um sorvete. Esse equipamento, ele tem como rastrear com uma precisão espantosa as áreas do cérebro que são irrigadas, porque é assim que é o funcionamento. Quando você vai pensar algo, há um disparo neuronal, elétrico, bioelétrico. O sangue flui, não é? O cérebro funciona basicamente com glicose, sangue, oxigênio. Então, as áreas que estão sendo utilizadas, elas têm um afluxo de sangue maior. Né? E há aparelhos que hoje já detectam isso com uma precisão impressionante. As áreas que estão sendo menos usadas, as mais usadas, de acordo com o que a pessoa vai pensando. Então, com base nesses equipamentos, é que pesquisas de neuromarketing e outras estão em andamento no mundo inteiro. A cada semana temos temos novidades sobre isso, sobre esses desfechos, esses direcionamentos. O autor nos diz assim, ele fala que você vai até a um supermercado, né, comprar manteiga de amendoim, algo que para os norte-americanos é muito, muito consumido. Aqui no nosso país nem tanto, né? E ele diz que você está numa prateleira e tem várias marcas. E aí você vai escolher uma marca. Ele diz, vamos supor que você escolheu uma marca X lá, e ele diz, sua decisão foi racional? É a pergunta dele. Você pode ter achado que sim ao fazer a escolha, mas não foi, de jeito nenhum. Olha com que segurança ele coloca as opiniões, enfático, não é? De jeito nenhum, ele diz. Se o processo de tomada de decisão foi consciente e articulado, eu acho que deve ter sido algo mais ou menos assim, abre aspas. Associo esta manteiga de amendoim à infância. Existe desde sempre, então acho que é confiável. Reticências. Mas não está cheia de açúcar e outros conservantes que eu não deveria comer? Reticências. O mesmo se aplica a esta outra. Além disso, o nome é tão infantil, reticências. O que eu vou comprar? Aquela marca genérica custa 30 centavos a menos, o que me deixa desconfiado. Pelo que sei, você leva o que está pagando, reticências. E as orgânicas ali, sem gosto? As poucas vezes que experimentei, também acho até que precisava de sal. E também li em algum lugar que orgânico não significa necessariamente uma vantagem. O autor diz, tudo isso acontece rapidamente, em questão de segundos. Não é nem verbalizado nada, mas acarreta numa escolha. E ele disse, ele fez aqui uma radiografia dessa escolha. Onde está a racionalidade? Praticamente já estava tudo mais ou menos definido dentro da pessoa. Agora vamos verdadeiramente ao livro, depois dessas páginas avançadas, porque temos temas muito complexos a tratar. Lembrem, por favor, do tema de hoje, a lógica do consumo. É disso que trataremos. O autor inicia a obra com uma afirmação que para nós filósofos é extremamente contundente. Ele diz assim, sejamos sinceros, somos todos nós consumidores. Quer estejamos comprando um celular, um creme antirrugas suíço ou uma Coca-Cola, comprar constitui uma parte enorme de nossas vidas cotidianas. E é por isso que todo dia somos bombardeados por dúzias, se não centenas de mensagens de publicitários e anunciantes, comerciais de TV, outdoors, banners da internet, etc., etc. Senhores, vejam, este autor, este pensador, pega um termo universal e diz: somos todos nós consumidores. E é a partir daí que estudaremos, então, os elementos. Vejam, como filósofos clínicos que somos, alguns dirão: não, nem todos são consumidores. O fato de eu ir a um supermercado comprar algo, o fato de eu trocar meu automóvel, o fato de eu querer pagar uma viagem para o meu filho em parcelada, isso não faz de mim um consumidor. Mas este autor, o Lindstrom, talvez pergunte para você: faz de você o que então, se não é um consumidor, se não está comprando? Esse argumento, que já nos coloca diretamente como consumidores, quer dizer, nos atribui um papel existencial, em filosofia clínica é facilmente refutável. Por exemplo, lembram quando vocês estudam lá o tópico 7, termos universais, particulares, singulares? Aí, lá naquele tópico, é dito: olha, todos nós certamente utilizamos nas nossas vidas matemática, não tem como não utilizarmos. Você vai pagar uma conta, você vai comprar algo, você vai vender, você vai trocar, claro, de um jeito ou de outro, um número vai surgir em algum lugar. Isso é das nossas vidas. Mas isso não faz de nós um ser matemático. É uma das nossas tantas características, entre muitas. Mas vocês sabem, há muitos autores que carregam a tinta, às vezes, não, o ser humano é um ser emocional. Joga tudo lá no tópico 4. O ser humano é um ser racional, lá no tópico 10. O ser humano é um ser matemático, lá no tópico 7. E aqui estamos vendo o ser humano como um ser, como uma criatura de consumo. Todos somos consumidores. O fato de eu consumir não me faz um consumidor. Isso pode ocupar uma área tão remota, entre tantas coisas mais importantes e significativas da minha vida, que sequer entra no cômputo das questões relevantes na alma de uma pessoa. No entanto, pela base categorial, e nós somos terapeutas, trabalhamos em consultório, encontramos sim muitas pessoas que se comportam eminentemente como consumidores. Alguns nem sabem, não têm o nome de consumidores, mas vivem a vida como consumidores. Alguns encontram dificuldade até com seus pares, filhos, maridos, esposas, né? Fica difícil. Você diz para a pessoa: vamos comer um lanche. A pessoa: ah, eu não vou comer nada. Imagina se eu vou pagar tanto, eu chego em casa e faço um sanduíche para mim. Mas você não está pensando em quanto você vai pagar. Você está pensando como é gostoso, às vezes, abrir o vidro do carro, comer um x-salada num lugar que você gosta, bem feitinho, caprichado. E até eventualmente tomar um refrigerante, para você está tudo bem, você quer ouvir uma música, quer... não está pensando que vai gastar ou vai poupar, não é isso que está em... Para alguns não é assim que isso funciona. Mas o autor desfaz aqui a prerrogativa do preço, do custo, e diz que não é só isso que faz alguém consumidor. O fato de querer consumir pelo prazer de consumir, independente do valor, também vai fazer da pessoa, alguém dentro desse perfil que ele está colocando. Vejam, não é tarefa simples simplesmente rebater e afastar isso. Portanto, vamos à obra e vamos conversar com ele. Ele diz, ele nos dá muitos exemplos, tá, de como isso tem crescido nos últimos tempos. Então ele fala: se os profissionais de marketing conseguissem descobrir o que está acontecendo em nossos cérebros para nos fazer escolher uma marca e não outra, que informações passam ou não pelo filtro do nosso cérebro, basicamente essa seria a chave para construir as marcas do futuro. E é por isso que embarquei no que se revelaria uma jornada de 3 anos de duração, com um custo de milhões de dólares, pelo mundo dos consumidores, das marcas e da ciência. Como você vai ver, logo percebi que o neuromarketing, um intrigante casamento do marketing com a ciência, era a janela para a mente humana que esperávamos havia tanto tempo. casamento do marketing, vendas, com a ciência. Ele acha que essa é a janela que estávamos esperando para entender o ser humano. Interessante essa questão. Como vou entender o ser humano? Entenda por aquilo que ele consome, pelo que ele busca consumir. Aí você vai entender. Por que não? Entenda por aquilo que ele ama. Entenda por aquilo que lhe é espiritual. Entenda por aquilo que lhe é sensitivo. Por que essa primazia do entenda por aquilo que ele consome? Como se dá esse processo e você entenderá o ser humano? Para esse autor, é essa janela, é essa estrada. E como filósofos clínicos, estamos interessados em compreender essa estrada. Já vimos tantas estradas, vamos ver o que há nessa. O neuromarketing é a chave para abrir o que eu chamo de nossa lógica do consumo. Os pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que impulsionam as decisões de compra que tomamos em todos os dias das nossas vidas. O neuromarketing traz consigo o potencial para o abuso e, com isso, uma responsabilidade ética. Levo essa responsabilidade muito a sério, porque afinal também sou um consumidor. E a última coisa que eu quero fazer é ajudar as empresas a nos manipular ou controlar nossas mentes. O neuromarketing, acredito que seja simplesmente uma ferramenta, como um martelo. E ele diz isso, e aí ele diz, olha, você pode usar um martelo para salvar, né, pregar algo que está despegando e que é perigoso, e salvar lá a pessoa, mas também pode usar para machucar. Isso é uma ferramenta. Nós é que vamos dizer o que faremos com ela, segundo ele. Então ele nos diz assim, ó, no que eu acredito? Acredito que, entendendo melhor o nosso comportamento aparentemente irracional, seja um motivo para comprar, ele diz como exemplo, né, seja irracional no sentido de comprar uma camisa de grife ou um modo como avaliamos um candidato a um emprego, podemos realmente obter mais controle e não menos. Veja, se nós compreendermos o nosso comportamento irracional, aparentemente, ele acha que teremos mais controle e não menos controle. Porque quanto mais soubermos dos motivos que nos tornam presas dos truques e táticas dos anunciantes, maior será a nossa chance de nos defender deles. Até hoje, a única maneira para que as empresas pudessem entender o que os consumidores queriam era observando-os ou perguntando a eles diretamente. Para esse autor, para o Lindstrom, isso acabou. Ele acha que essa questão de você entrevistar alguém para saber por que comprou determinada coisa ou produto, ele diz que isso não funciona, e ele ilustra ricamente o livro dele de quantas e quantas vezes isso não funciona. Porque há muitas coordenadas que impedem que esses elementos possam ser producentes. Eu vou dar um dos exemplos que ele cita no livro, ok? Ele cita muitos exemplos de por que essas pessoas que se reúnem com pesquisadores para saber os gostos de consumo e preferência, por que isso não funciona? Ele diz que há tanta contaminação no discurso que isso é praticamente inviável. Ele cita como um dos exemplos uma mãe que tem 4 filhos e que vai lá numa reunião de produtos de higiene, de uma empresa como a Johnson, outra assim, lá chegando, é óbvio que o pesquisador vai dizer, a senhora tem interesse na higiene, afinal a senhora tem 4 filhos, tudo, e ela vai dizer, claro, tenho sim. Só que essa mulher, no meio de outras tantas ali, e vários pesquisadores, não vai dizer, olha, eu tenho 3 cachorros, 2 gatos, 1 papagaio, minha casa é uma bagunça, e higiene, dentro de certas normas, é interessante, mas não é uma prioridade para mim. Ela não vai dizer isso. Então é um dos exemplos que ele cita de por que que isso é... Não, ele fala, não é mais assim que acontece. Então, ele diz que hoje o neuromarketing utiliza de ferramentas muito poderosas para pesquisar o que de fato uma pessoa acredita, o que de fato ela pensa e o que de fato acontece com ela na escolha de um produto. A lógica do consumo, escreve o autor, o Lindstrom, é o início de uma investigação radical e intrigante sobre por que compramos. Uma contribuição que, se eu tiver atingido meu objetivo, derrubará muitos dos mitos, pressupostos, crenças que todos nós temos há muito tempo sobre o que aguça nosso interesse por um produto e o que nos afasta dele. Muito bem, meus senhores. Vamos dar uma olhada, como pesquisadores que somos, no que ele vai utilizar como elemento fundante desses processos para dizer que a pessoa optou por isso por conta do aroma e não por conta da marca. Ou a pessoa optou por não comprar esse carro, não é pelo que ela falou que era seguro ou não, é que ela não se sentiu confortável quando sentou no banco do outro lado. Vamos ver o que ele usa para chegar nisso? IRMF. Podem anotar a sigla. IRMF. Imagem por ressonância magnética funcional. Imagem por ressonância magnética funcional. Ele a descreve em 2008, tá? Ele tem 11, quase 12 anos isso. Hoje já, nós já temos essa mesma máquina, mas muito mais sofisticada. Ele diz, uma enorme máquina de 4 milhões de dólares, que mais parece uma gigantesca rosca esculpida, acrescida de uma língua muito longa e fina. Vocês podem depois dar um Google, vocês verão como é que é esse aparelho. A mais avançada técnica de rastreamento cerebral disponível atualmente, o IRMF, mede as propriedades magnéticas da hemoglobina, componente nos glóbulos vermelhos do sangue que transportam oxigênio pelo corpo. Em outras palavras, o IRMF mede a quantidade de sangue oxigenado no cérebro e pode identificar com precisão de até uma área de apenas 1 milímetro. Ao realizar uma tarefa específica, o cérebro requer mais combustível, principalmente oxigênio e glicose. É o que eu expliquei há pouco para vocês. Querem que eu leia tudo? Não preciso, né? É basicamente o que eu falei há pouco para vocês. Ele só vai colocar numa linguagem técnica aqui, tá bem? O que ele utiliza. Bom, aí ele dá um exemplo contundente para mostrar que o que faz nossas escolhas não é racionalidade de forma alguma. E ele cita para isso a indústria tabagista. Os números que ele coloca aqui de 2006 são impressionantes, impressionantes, assustadores. Ele diz que só na China, anualmente, naquela ocasião, há 10, 12 anos, eram vendidos a cada ano 1,8 trilhão de cigarros. 1/3 de todos os cigarros consumidos na Terra hoje. E aí ele coloca números assustadores de consequências, de doenças e uma série de coisas. Ele diz, ué, se somos racionais, se somos criaturas lógicas, que fazem escolhas inteligentes, e até no maço do cigarro tem fotos terríveis, e ainda advertências, dizendo o que acontece, cadê a racionalidade? Que ser é esse? Quando ele coloca aqui os custos que, isso, que um país tem que ter, olha o que ele fala aqui, ó. Nada chega perto das advertências dos maços de cigarros do Canadá, Tailândia, Austrália e Brasil, e em breve do Reino Unido. São imagens coloridas assustadoras e minuciosamente realistas, de pulmões cancerosos, pés e artelhos com gangrena, bem como das feridas abertas, dos dentes em decomposição que acompanham os cânceres de boca e garganta. Entre outras coisas, ele diz que as provas, os dados e os custos para a sociedade são impressionantes. Ele conclui dizendo assim, nada disso faz sentido. Os fumantes são seletivamente cegos em relação às imagens de advertências? Será que eles pensam, sim, mas eu sou uma exceção à regra? Estão fazendo uma enorme bravata contra o mundo? Será que acreditam secretamente que são imortais? Ou será que conhecem os perigos que o cigarro traz à saúde e simplesmente não estão nem aí? Aí ele diz que quando ele começou essa pesquisa de 3 anos utilizando o IRMF, ele queria chegar a essa resposta, queria saber por que isso acontece. Mas ele chegou a muitas respostas utilizando esse aparelho. Olhem algumas perguntas que ele tinha e algumas respostas às quais ele chegou. Ele diz, o merchandising realmente funciona? A resposta, descobri, é um retumbante não. Que força tem as logomarcas? A resposta dele, o aroma e o som são mais poderosos do que qualquer logomarca por si somente. Respostas que ele chegou utilizando esse aparelho. Outra pergunta. Publicidade subliminar ainda ocorre? Lembram como é que foi isso? Foi um pesquisador que disse que ele colocou num anúncio, num filme lá, coma pipoca, beba Coca-Cola, e que no intervalo subiu a 18% isso, e que na outra sessão dobrou as pessoas. Ele colocava entre uma imagem e outra, centésimos de segundos. O olho não conseguia ler propriamente o que estava escrito ali. E ele disse que essa mensagem subliminar fazia com que as pessoas, então, depois do intervalo, fossem comer pipoca, tomar refrigerante. E aí, alguns anos depois, ele foi desafiado por um psicólogo famoso nos Estados Unidos, que reproduziu essa experiência e disse que não chegou a resultado nenhum. Então, desafiou publicamente, disse, faz isso, eu quero ver. Vamos ver se isso é verdade mesmo. E aí ele confessou que ele tinha inventado tudo isso, que na verdade não existia que subliminar coisa nenhuma, que ele inventou, uma invencionista para isso. E aqui a pergunta que o Lindstrom faz é a seguinte, publicidade subliminar ainda ocorre? Olha a resposta dele utilizando esse aparelho. Sim, ela ocorre. E provavelmente teve influência sobre o que você escolheu na loja de conveniência no outro dia. Vejam. Outra pergunta. O nosso comportamento de consumo é afetado pelas religiões do mundo? Vou repetir. O nosso comportamento de consumo é afetado pelas maiores religiões do mundo? Resposta. Sem dúvida e cada vez mais. Outra pergunta. Que efeitos, avisos e advertências de saúde surtem em nós? Aí ele diz, sabe qual é o efeito? Continue lendo. A pessoa fica com desejo de continuar lendo mais sobre aquela advertência. Esse é o efeito. Será que o sexo na publicidade funciona? Resposta, na verdade, não. E será que poderia se tornar mais explícito do que já é? E ele diz, espere para ver. Então ele prossegue e diz assim, ó, que ele utilizou esses dois equipamentos, um deles é esse que ele falou, o IRMF, e o outro é o TEE, Topografia de Estado Estável. TEE, Topografia de Estado Estável, que rastreia ondas cerebrais rápidas, em tempo real. Vocês lembram, Joãozinho, vocês devem ter visto isso no hospital muitas vezes, o eletroencefalograma. É, o TEE nada mais é do que um aprimoramento sofisticadíssimo do eletroencefalograma. Então são esses os equipamentos. O cérebro é um aparelho bioelétrico, ele funciona, tem eletricidade, então esse equipamento ajuda a saber também por onde está andando, o nível de uso, intensidade, localidade, etc. Então ele diz, em suma, os resultados que o IRMF mostraram foi que as imagens de advertência sobre os cigarros não apenas fracassaram em desestimular o fumo, mas ao advertirem certas partes cerebrais, aparentemente encorajaram os fumantes a acender um cigarro. Olha como isso é possível, não é? Não parece um paradoxo para os senhores? Você vai com um amigo que é fumante, chega numa padaria, vocês vão tomar um café, e aí ele vê aqueles anúncios pavorosos, ainda uma propaganda pavorosa, parece que ele vai dizer fumo depois. E o autor diz, não, ao contrário, isso não só não desencoraja, dá vontade de fumar. Como entender isto? Uma das maneiras, vamos ver o que ele diz aqui. Não podemos deixar de concluir que aquelas mesmas imagens de advertência sobre o cigarro, que visavam limitar o fumo, reduzir a incidência de câncer e salvar vidas, haviam, pelo contrário, se tornado um assustador instrumento de marketing para a indústria do tabaco. A maioria dos fumantes respondeu que achava que as imagens de advertência funcionavam, talvez porque acreditassem que aquela fosse a resposta certa. Ou seja, na entrevista, disseram para ele, você ao ver essas imagens, você acha que tem vontade? Não, não tenho, eu vejo isso. Mas são respostas politicamente corretas. Não é o que esse aparelho IRMF vai mostrar depois. Ele vai mostrar que é o contrário. Que enquanto ele está falando isso, ele ficou com vontade de fumar. Lembraram dele do cigarro, lembraram dele do uso da coisa. Que é o que ele já faz mesmo. No entanto, a doutora Calvert concluiu mais tarde, os nossos voluntários não se sentiam envergonhados pelo que o cigarro estava fazendo com o seu corpo. Sentiam-se culpados porque aquelas imagens estimulavam as áreas do seu cérebro ligadas ao desejo do cigarro. Sua mente consciente simplesmente não conseguia estabelecer a diferença. Então ele se apresenta. Ele diz, eu sou um especialista nesta área. Ou seja, durante toda a minha vida, minha missão e paixão tem sido descobrir como os consumidores raciocinam. Por que compram certos produtos e não compram outros? E o que os profissionais de marketing e anunciantes podem fazer para dar nova vida a produtos que estão com problemas, encalhados, em declínio ou simplesmente são fracos desde o início? Ele fala que por muitos anos ele viajou o mundo inteiro. Cidades, olha aqui, ó, ele diz que se na terça-feira estou em Bombaim, na Índia, no dia seguinte posso estar em São Paulo, ou Dublin, Tóquio, Edimburgo, São Francisco, Atenas, Lima, Sri Lanka ou Xangai. Diz que ele passa a maior parte do tempo dele dentro de aviões, a caminho de grandes empresas, governos, para fazer consultorias e trabalhos em torno disso. Isso há 10 anos, hoje deve ser muito mais. Ele diz que desde 2003 ele não acredita mais nos métodos tradicionais de pesquisa. Eu acho que eles conduzem para direções que têm muito pouco a ver. Vejam, isso foi em 2003. De lá para cá, os métodos de pesquisa se aprimoraram muito, muito mesmo. Não é? Hoje, em muitos lugares do mundo, pesquisas, aqui no Brasil nós temos instituições como de pesquisa, institutos como o Datafolha e outros, que têm uma certa credibilidade pela acuidade, pela precisão com que muitas vezes respondem a certas demandas como estas. Então, claro, ainda que o pesquisador descarte, para nós, dependendo do assunto, do tema e do modo como a pesquisa é feita, ela tem uma grande validade. E ele diz assim, que nós, como seres humanos, gostamos de nos considerar uma espécie racional. E ele diz que não é nada disso, que provavelmente nós não somos assim tão racionais como pensamos. Mas ele nos instiga também. O Lindstrom, além de escrever muito bem e ser muito agudo nas suas críticas e muito rico nas suas ilustrações, ele diz, bom, nessa época a maior parte das empresas já usa neuromarketing, elas já estão muito cientes que não podem lançar um produto de qualquer maneira, elas têm todos os cuidados. Ele pergunta assim, por quê? Olha a pergunta que ele faz. Se essas estratégias funcionam, por que 8 em cada 10 novos produtos lançados fracassam nos 3 primeiros meses? Se neuromarketing, todas essas áreas novas são tão eficazes, o que leva então? Vejam, não é uma estatística pequena que ele oferece aqui. 8 em cada 10 novos produtos lançados fracassam nos 3 primeiros meses. Olha, isso não é pouco, gente. Praticamente os que prosseguem são sobreviventes, não é? Raros. No Japão, ele diz, ainda é maior. São 9,7 em cada 10 produtos lançados. Novos. Daqui a pouco vamos fazer uma primeira parada para que vocês possam colocar considerações, questões, ok? Várias páginas à frente, vamos lá, várias páginas, sim. Ele fala que George Loewenstein, um economista comportamental da Universidade de Mellon, confirmou: a maior parte do cérebro é dominada por processos automáticos e não por pensamentos conscientes, racionais. Boa parte do que acontece no nosso cérebro é emocional, não é cognitivo. Não é de surpreender que, após capturar a atenção do mundo da publicidade, a neuroimagem também tem aberto agora caminho para outras disciplinas. E, de fato, há interesse nos campos da política, da legislação, da economia e até mesmo em Hollywood. Ele diz que a eleição de 2008 foi a última que foi governada por pesquisas tradicionais e que a partir dali, e a previsão dele está incrivelmente próxima do que nós estamos vivendo nesse momento. Ele diz que a partir de 2012 a neurociência começará a dominar todas as previsões eleitorais. Ele fala que isso se espalha por todo lado, para todo jeito. Ele diz assim, em Hollywood também, no cinema, estão fascinados com a neurociência. Steve Quartz, um neurobiólogo experimental da Universidade de Stanford, estudou o cérebro das pessoas para ver como elas reagem aos trailers de filmes que só serão lançados dali a semanas ou meses. São memoráveis, cativantes, provocantes ou o que mais? Prendem atenção? Por quê? Olhem, os exemplos que ele dá neste livro são... ele esparrama por todas as partes praticamente das empresas, da indústria da nossa época. Ele vai para as empresas de carro na Alemanha. Um dos exemplos que ele conta aqui é aquele carrinho simpático, o Mini Cooper, que imaginavam que ele agradasse as pessoas por uma razão, quando utilizaram um aparelho, o IRMF, o que aconteceu? Verificaram que na verdade era outra coisa, que as pessoas gostam, a maior parte gosta daquele carrinho, porque ele lembra algo como um Bambi. Ele ativa áreas cerebrais ligadas à afetividade, ligada a questões ligadas à infância, e, portanto, viam como que um rostinho de um bichinho, um Bambi no carrinho, e associavam com isso. Esse era o grande sucesso do automóvel. Os alemães ficaram surpresos, disseram, puxa vida, olha o que... Não é? Olhem nas palavras dele o que ele disse. Descobriram que quando as pessoas observavam um Mini Cooper, uma pequena região na área posterior do cérebro que reage a feições faciais se ativava. Mais do que a sua configuração, daí ele cita o que a propaganda dizia: carroceria ultra rígida, motor em liga metálica de 1.6 litros, 16 válvulas, 6 airbags de proteção lateral. Ele disse que isso aí a propaganda dizia, e que quem comprava um Mini mal olhava, observava essas coisas, porque ele sabia, os outros carros também têm. Mas vejam, o Mini Cooper estava registrado na mente das pessoas como um rosto adorável, como um pequeno personagem brilhante, um Bambi sobre quatro rodas, um Pikachu com cano de descarga. Você devia sentir vontade de apertar suas bochechinhas metálicas e sair dirigindo. É. Bem, aqui eu vou fazer a primeira parada para que os senhores possam colocar reflexões, questões sobre o que vimos até aqui. Vários colegas com várias questões, mas uma questão acho que é preciso um esclarecimento, que é o que vem a ser, o que ele entende por racionalidade, não é? Se ele diz somos racionais, ele está falando do elemento lógico. Dentro desse elemento lógico, ele diz, o que ele trata por racionalidade é assim: você vai até um supermercado e aí você vai comprar um cigarro, por exemplo. Você diz, não, eu não vou comprar esse cigarro. Por quê? Porque este cigarro faz mal. O próprio Ministério da Saúde coloca ali uma foto advertindo. Antes eu até gostaria de comprar, porque eu senti o cheiro, gostei, a caixinha é muito bonita, mas quando eu virei e examinei, me deparei com essa advertência e é claro que eu não quero algo que vai me fazer mal, portanto deixo esse cigarro. É assim que ele entende racionalidade. É dentro desse princípio a racionalidade, ok? E ele diz que nós disso, nós temos, só não exercemos. É só isso. É isso que ele está colocando. Agora vamos ver o que ele fala. Uma das razões que faz com que nós estejamos tão perdidos quanto essas coisas, segundo Martin Lindstrom, é que nós somos mega bombardeados de informação de todo lado, de todo jeito, o tempo todo, todo o tempo. E ele diz assim, ó, por conta disso, o nosso sistema de filtragem no cérebro tornou-se mais poderoso, nosso sistema de filtragem e autoprotetor. Somos cada vez menos capazes de lembrar o que vimos na TV pela manhã e quanto mais duas noites atrás. Ele fala que, no livro, que nós estamos num processo de amnésia, descartando a maior parte das coisas que vivemos e selecionando muitas coisas. Tamanho é o acúmulo de dados que temos. A seletividade do cérebro se tornou-se um elemento operante e determinante para as nossas vidas. Ele falou, outro fator não menos importante por trás da nossa amnésia é a onipresente falta de originalidade por parte dos anunciantes. Ele fala que troca ali a propaganda de carro, passou para casa, passou para cursos universitários, passou para telefonia, é tudo uma mesma linha de anúncio. Tudo uma mesma forma de apresentação, a mesma iluminação, os mesmos elementos, os mesmos as objetivações, que é tanta coisa igual que nós passamos a adotar um sistema de amnésia. Terminou a novela que você viu, a nova já vai trazer outras coisas, você já nem lembra da outra novela, já apagou quase tudo. Ele disse, um exemplo depressivamente realista do que está acontecendo neste momento são os anúncios de TV. Não existe originalidade. É arriscado demais fazer isso. As empresas nada criativas estão simplesmente imitando outras empresas também nada criativas. E ele dá muitos exemplos sobre isso. Nossa, programas de televisão, como eles são feitos, filmes, com alguns elogios e para pessoas como Spielberg, que ele acha que são inovadores ao extremo, com pequenas e pontuais inovações, ele diz assim, ó, hoje em dia somos sacudidos, puxados, bombardeados, empurrados, cutucados, lembrados, adulados, incitados, sobrecarregados, oprimidos por um fluxo constante e ostensivo de merchandising. E o resultado? cegueira temporária. Ou quase. Você por acaso assistiu 007 Casino Royale? O filme de James Bond, estrelado por Daniel Craig. Alguém viu esse filme? Não? É, ele diz, consegue se lembrar de algum produto que apareceu no filme? FedEx, o relógio Ômega de James Bond, o computador Vaio da Sony, Louis Vuitton, Ford, acredite se quiser, mas todos esses produtos apareceram nos créditos do filme. Apareceram sem créditos no filme. A Ford apareceram sem créditos, ou seja, só o produto. Não os nomes você não vinha, tá? Então você estava usando aqui o computador, você não via aqui escrito Sony Vaio, só o computador. Vamos ver o que ele fala. A Ford, na verdade, fabrica todos os carros em 007, inclusive os carros da Land Rover, um Jaguar, um Lincoln e um Aston. Olha só. Que é a marca registrada do James Bond. E a Sony exibiu não apenas o seu computador Vaio, mas telefones Ericsson, leitores Blu-ray e televisores LCD. Mas se você é como eu, o único produto que você deve se lembrar realmente é do carro do 007. E aí ele coloca alguns elementos aqui muito... olhem o que ele vai dizer do que esses processos de neuromarketing dizem daquilo que nós vamos guardar. O que faz com que num filme, por exemplo, do 007, você vai e depois você retém uma determinada informação no meio de tanta coisa. Ele diz assim, os resultados revelam que nós não nos lembramos das marcas que não desempenham um papel integral na trama de um programa. Elas se tornam um ruído branco e são fácil e instantaneamente apagadas e esquecidas. Quando assistimos a um anúncio que mostra concorrentes num programa de televisão alegremente ensaboando um Ford num lava-carros ou se amontoando em um veículo com adolescentes lunáticos dos anos 50, praticamente nem prestamos atenção ao produto, pois se trata claramente de apenas um comercial. Agora, se aquilo está atrelado a uma função, você guarda isso. É diferente. Olhem como ele coloca esses elementos. Os senhores, como filósofos clínicos, acham que é assim que isso funciona? Nós temos muitos estudos em filosofia clínica sobre termos agendados no intelecto. O que faz com que uma pessoa guarde as coisas no intelecto dela? Não... Aqui nós nos afastamos um pouco das pesquisas do Lindstrom. Algumas pessoas guardam no intelecto aquilo que as emociona. Outras guardam no intelecto aquilo que elas aprenderam. Outras guardam outras coisas. Dentro disso, ainda temos a questão onde é o intelecto. Algumas pessoas guardam suas coisas na parede da lembrança, da memória, ok? Mas outros guardam, por exemplo, por escrito, em livros... É o livro que é a memória. Ela apaga da cabeça a maior parte. Quando ela quer se lembrar, diz, eu vou ler no meu diário de quando era criança. Daí vai lá e resgata tudo. Outros guardam a construção de um prédio, no jardim, na casa, em outros lugares. Há muitos lugares para se guardar. Mas aí já é na filosofia clínica, não no que nós estamos vendo aqui, que é neuromarketing. Ele fala, se a marca em questão não desempenhar um papel fundamental na trama, não nos lembraremos dela e ponto final. E aí reside o erro multimilionário da Ford. Mas o que exatamente nossos cérebros torna alguns produtos tão mais memoráveis e atraentes do que outros? Bom, é aí que ele vai para a Itália explicar a experiência revolucionária do Risolati com os macacos rezos. É muito extenso e, portanto, para não ler tudo isso, eu vou simplificar, ok? Ele estava pesquisando na Itália esses macaquinhos rezos e um dos pesquisadores saiu e voltou com um sorvete na mão. estava se deliciando com aquele sorvete. Quando ele começou a lamber o sorvete, o macaco Rhesus, sem mexer mãos, braços, nada, começou a apresentar reações neurológicas ao sorvete dele. Ele está nos apresentando aqui o conceito de neurônios espelhos. Okay? Neurônios espelhos, uma das maiores revoluções em neuromarketing que se tem notícias. E aí ele pergunta, será que o cérebro humano funciona da mesma maneira? E ele fala, todos os estudos neste momento dizem que sim, que funcionamos assim. Que é a coisa impressionante. Que quando você vê o seu jogador lá cobrando uma falta no time de futebol, você tende a quase repetir às vezes o movimento que ele está fazendo. Quase é bater a falta junto com ele naquele momento. Mas ele diz que isso, claro, esses neurônios espelhos funcionam também por elementos torcidos, por vezes. Porque se você não tem empatia, se a pessoa, se é o jogador do outro time que está batendo falta, você não vai fazer o mesmo movimento. Você não vai querer cobrar com ele para ele fazer o gol no seu time. Diferente de como você fez quando foi o seu jogador que cobrou a falta, não é? Ele explica, curiosamente, os neurônios espelho também entram em ação na situação inversa, quando, no que é conhecido, sentimos um prazer com a desgraça alheia. É. E aí ele diz que daí é diferente, que quando você está vendo uma pessoa que é trapaceira, que é violenta, você não vai ter essas mesmas coisas. Ele diz que os neurônios espelhos funcionam muito, muito. Não é? Por exemplo, ele diz assim, ó, bocejo, ele escreveu a palavra bocejo. Tá? Ele diz assim, escrevi a palavra bocejo, você está bocejando agora? Ou está sentindo os primeiros sinais de um bocejo? Eu estou. E não porque estou entediado ou cansado de escrever, mas simplesmente porque acabei de digitar a palavra bocejo. Está vendo? Os neurônios espelhos se ativam, não apenas quando estamos observando o comportamento de outras pessoas. E olha, há tanta coisa que se pode falar aqui filosoficamente que vão problematizar essa questão, não é? Talvez muito do que se fala de neurônios espelhos não tem praticamente nada a ver com isso. Nada, simplesmente a pontuação, um termo agendado no intelecto, é uma outra coisa. E alguns, eventualmente, sim. Não é? Você está com uma pessoa, às vezes ela se coça, você às vezes lembra, ah, faz tempo que eu não me coço, outras vezes você está imitando. Outras vezes você... outras vezes você copia, outras vezes é uma outra coisa. Ele diz, em suma, se observamos alguém fazendo algo, ou lemos a respeito, acabamos fazendo a mesma coisa em nossa mente. Se você me visse tropeçando e caindo de cabeça a escada abaixo, seus neurônios espelhos se ativariam e você saberia exatamente como eu estaria me sentindo, apesar de você não ser tão desastrado quanto eu. Assim, os neurônios espelhos não apenas nos ajudam a imitar outras pessoas, são responsáveis pela empatia humana também. É interessante, mas há tantas outras explicações, né? Além disso, isso é... Ele fala que, inclusive em questões online, isso pode ocorrer. Bem, senhores, no início da aula eu perguntei a vocês, por que estamos estudando Martin Lindstrom, um especialista renomado em neuromarketing, num livro intitulado Lógica do Consumo, numa aula de filosofia clínica. Agora vamos aproximar e vamos fazer os elementos aqui próprios, ok? Eu estou propondo isso agora porque ele vai usar uma expressão muito interessante. Olhem por que eu trouxe a questão nesse momento. Ele diz assim, todos nós certamente já ouvimos o termo terapia do consumo. E como todos sabemos, não importa se somos fissurados por sapatos, CDs, aparelhos eletrônicos. Comprar pode se tornar um vício. Comprar qualquer coisa, de chocolates a geladeiras, relógios, se tornou um mínimo uma enorme parte do que fazemos durante o nosso tempo livre. O professor Leibson, um economista da Universidade de Harvard, diz o seguinte, O cérebro emocional quer estourar o limite do cartão de crédito, apesar de o cérebro lógico saber que devemos poupar para a aposentadoria. Este fenômeno, acredite se quiser, remonta ao nosso instinto primordial de sobrevivência. A doutora Susan Bruckheimer destaca: a atividade da dopamina no cérebro aumenta quando há expectativa de muitos tipos diferentes de recompensa, desde aquela ligadas aos jogos de azar até recompensas de ordem monetária ou social. Na verdade, os cientistas descobriram que uma região do córtex frontal, é aqui, nessa parte do cérebro, chamada área 10 de Brodmann, que é ativada quando vemos produtos que achamos legais, está associada à percepção de si mesmo e às emoções sociais. Em outras palavras, conscientemente ou não, em grande parte das vezes avaliamos objetos atraentes, iPhones, Harley Davidsons e coisas do gênero, por sua capacidade de promover nosso status social. Muito bem. Em filosofia clínica, muitas e muitas vezes nós atendemos pessoas cujas questões existenciais não imediatas, as últimas, os assuntos últimos, estão relacionadas a elementos de consumo. Muitas dessas pessoas sequer sabem que é isso que está se passando. Mas, por exemplo, isso, até porque isso muitas vezes não aparece diretamente falado, que a pessoa diz que precisa ter um automóvel, precisa subir o salário, não. Isso é tido na vida dela na forma de buscas existenciais, às vezes mascaradas por elementos. A pessoa diz que está estudando muito para o direito, muito para, porque agora vai ter um concurso, etc. e tal. Bom, aparentemente ela está trabalhando dentro de uma atividade dela e ela vai ter um bom salário, vai ter uma vida, vai poder fazer as coisas dela. Quando enraizamos isso, muitas vezes caímos direto dentro de uma lógica do consumo. Não é sempre, mas por vezes encontramos isso no consultório. E aí, dentro dessa lógica do consumo, às vezes, o que essa pessoa está nos dizendo, entre outras coisas, não é que ela está fazendo isso como um elemento existencial, como um elemento de busca, de aprimoramento existencial, no qual o direito é a vocação dela, no qual o trabalho que ela faz é a realização dela, os estudos, uma melhoria, etc. Nada disso. É uma questão financeira de quanto vai ganhar para poder consumir, ter um excelente carro. E vai ter um excelente carro não é porque é confortável, é porque é um carro que vai ter uma grife, e porque o outro vai olhar, é porque ele vai ter uma ascensão social, etc. Bem, caberia perguntar: isso por acaso é ilegítimo? Isso por acaso é censurável? Isso por acaso é errado? Ela deveria estar perseguindo a aptidão dela, a vocação, e não isso? Por quê? Há muitos modos de se viver a vida. Uma pessoa que viva a vida pela lógica do consumo, que vai ter uma Harley Davidson na garagem, um Rolex no pulso, um apartamento com vista para o mar, etc., pelas razões do consumo, isso não a torna menos defensável do que outras pessoas que buscam outros elementos. Se ela está, se dentro do pacto social de nossa época e outros vetores importantes, essa pessoa está fazendo os elementos dela, acham que temos o direito de simplesmente censurá-la como leviana, como quem está desperdiçando a vida? Por que isso é menor, menos do que alguém como a gente que é filósofo, fica o tempo estudando, trabalhando? Por quê? Você gosta de livros? Seu filho pode gostar de carros importados? Então, por favor, não se trata daquela questão de tornar ilegítimos esses elementos, mas de entendê-los, compreendê-los, como eles se passam. O autor, o Lindstrom, nos dá uma contribuição magnífica nesse sentido. Nos ajuda a pensar. Está vendo coisas que nós não vemos. Sabe um dos problemas? Eu li essa obra com muita atenção em cada parte. É assim, uma das coisas que eu notei é que eles estão tendo problemas agora nessas medições desses aparelhos que nós, filósofos, encontrávamos há décadas. Sabe onde? Na analítica de linguagem, nas nossas análises semânticas e sintáticas. Problemas tão próximos que é muito provável que a maioria desses pesquisadores acabe estudando a filosofia e várias áreas da filosofia, epistemologia, analítica de linguagem. Porque há muitos, dependendo de como a questão é colocada para a pessoa, se você coloca, por exemplo, às vezes um copinho desse com iogurte, tá? Diante da pessoa, e você vê uma resposta do cérebro, daí você coloca assim, ó, ela não gosta de copinho de iogurte. Aí você está saindo com essa pessoa, ela olha um cartaz de copinho de iogurte e aquilo dispara um elemento neuronal. Isso é, gosta de copinho de iogurte, mas não gostava. Ela não gosta de copinho de iogurte assim, ó, presencial, quando colocado diante dela. Mas ela gosta da imagem do copinho de iogurte. Olha que interessante. São problemas de análise semântica, sintática, entre outros. Às vezes, num contexto, mudou o contexto, aquilo que ela gostava ou não gosta. Mudou a forma, o esqueleto, a tessitura de uma questão e a pessoa já tem outra opção. E isso, os problemas são dos menores. Há outros muito mais sérios e eles estão se deparando com isso. Tanto é que 12 anos depois dessa obra ter sido publicada, nesse momento, os maiores especialistas em neuromarketing no mundo, ele e o Hendrickson é um deles, eles estão se vendo com essas questões. Não há essa previsão toda que se achava que teria, que fulano vai ganhar a presidência. Não há isso. E não há por essas e outras questões. Ou seja, em alguns casos, mesmo as neuroimagens tendo avançado muito nessa última década, ainda as pesquisas como feitas por dados estatísticos e elementos cruzados ainda estão muito à frente em várias áreas nesse momento. O que é um ponto de exclamação em todas essas pesquisas, nos mostrando que a alma humana é muito mais complexa do que um mapeamento neuronal, não é? E que vamos ter muito trabalho. Há pouco, ainda hoje, há muitas pessoas que acham, bom, essa área do cérebro que acendeu, a pessoa está tendo experiências visuais, e achavam, isso já é suficiente para decodificarmos e entender. E agora estamos chegando à conclusão, os muitos pesquisadores avançados no mundo, que é tão mais complexo que isso, tão mais complexo, que nós estamos olhando para essa imagem e estamos entendendo como você fala com uma pessoa, ela diz assim, ó, eu quero ir ao cinema e comer pipoca. Ah, ok, eu entendi. Você quer ir ao cinema e comer pipoca. É isso que nós estamos vendo nesse momento lá no cérebro, quando estamos vendo essas neuroimagens. Mas, o que isso quer dizer? Com que isso se relaciona? E outras 10 milhões de perguntas? Não sabemos. Não sabemos. Não é? Vejam o significado, a importância dessas conversações. Afora isso, há uma discussão imensa em torno desses temas. Se então tudo pode ser reduzido ao cérebro. Muitos pesquisadores dizem de jeito nenhum. O cérebro parece um transformador, como um rádio que transmite coisas. Outros dizem, não é um transformador, não é um rádio, ele é o transformador, ele gera as coisas. Desligou o cérebro, morre tudo. E outros dizem de jeito nenhum. Desligou o cérebro, essas ondas vão para outro lugar e vão ser transmitidas de outra forma. E sabe qual é a perspectiva de uma discussão dessa acabar cedo? Nenhuma. Nenhuma. E eu reduzi a duas posições, quando na verdade há muitas outras neste momento, sobre esses assuntos. O Lindstrom nos diz assim, ó, eu prevejo que no futuro próximo, à medida que começarem a conhecer melhor como os neurônios espelho guiam nosso comportamento, os profissionais de marketing vão descobrir cada vez mais maneiras de utilizá-los para nos fazer comprar. Então tenham cuidado, consumidores, porque o futuro da publicidade não está mais nas propagandas enganosas, está nos neurônios espelho. e eles vão se revelar mais poderosos do que os próprios profissionais de marketing podiam imaginar para guiar as nossas lealdades, nossa mente, nossa carteira e nossa lógica de consumo. Bem, muitas páginas adiante, ele coloca alguns problemas que nós estamos tendo no mundo hoje quanto a isso, porque esses estudos levaram a questionamentos que antes não existiam. Eu vou ler um desses para vocês, tá bem? Olhem o que ele conta aqui. Em 2006, houve um incidente com Harold Ford. Ford era um mulato. Estava numa disputa acirrada no Tennessee por uma cadeira no Senado contra o republicano Bob Corker, que era branco, no que só podia ser interpretado como um ataque explícito, ainda que subliminar, a cor da pele de Ford. Corker e a Comissão Nacional Republicana produziram um anúncio no qual, toda vez que o narrador falava o nome de Ford, um toque de tambor africano que mal dava para ser ouvido soava ao fundo. O arremate estava nas palavras finais: Harold Ford, ele simplesmente não está certo. E era possível inferir que aquilo que a Comissão Nacional Republicana queria realmente dizer era: ele simplesmente não é branco. Usando esses elementos, não é que a neurociência está acompanhando de fatores subliminares e outros. Então, vejam os usos e os riscos e os perigos de manipulação, não apenas na política, ele dá muitos exemplos aqui sobre isso. Ele fala: a publicidade subliminar permeia muitos aspectos da nossa cultura e nos acomete diariamente. Será que ela realmente exerce alguma influência sobre o nosso comportamento? Ou como a maioria dos casos de merchandising é basicamente ignorada por nosso cérebro? É isso que parte do meu estudo se propõe a descobrir. E o que ele descobre é o seguinte, conclusivamente para ele, sim, isso tem uma influência e é muito grande. Ele fala que se nós chegarmos numa loja e a pessoa que nos atender tiver um sorriso no rosto estampado, sincero, a nossa tendência à empatia é muito maior, de querer ficar, de querer comprar ali, do que em uma outra loja, não é? E ele diz que isso não é apenas educação, que há muitos elementos aqui que acontecem, né? E ele diz que hoje os estudos já vão tão longe nisso. Então, eu vou ler para vocês um dos exemplos que ele passa, ok? Entre muitos exemplos, vamos ver um apenas aqui. Ó. Imagine que você tenha acabado de entrar em um bar de primeira classe, no qual a clientela é jovem, bonita, descolada. Os drinks têm nomes exóticos, como Flirtini, e a comida é maravilhosamente minimalista e custa os olhos da cara. Pensaram num bar assim, né? Tudo lindo, tudo bacana, e a comida muito cara? Ele diz: ao entrar, você logo percebe a requintada forração em um tom vermelho familiar que cobre as cadeiras, os sofás, mas um amigo lá do outro lado do salão o está chamando. Tem uma música alta tocando. E ao tentar atravessar a multidão com seus olhos fixos no coquetel, aparentemente delicioso, que chama sua atenção lá no balcão, todas essas impressões conscientes do entorno são logo esquecidas. Estranhamente, você de repente sente uma vontade irrefreável de fumar um Marlboro, embora não saiba nem ao menos por quê. Coincidência? Dificilmente. Ele disse que hoje, essas empresas já sabem como construir esses elementos. Sem citar o cigarro, ela leva você até ele. Com outros elementos todos. Viram que não apareceu o cigarro aqui, não é? Aparece só o seu desejo final. Essa é a evolução de pesquisas em torno do neuromarketing na nossa época. Aquela ideia de que você faz um anúncio, mostra o automóvel, mostra a casa, mostra não sei o que, isso era antes. Com os recursos de hoje, é possível, em tremendo conteúdos, para nós em filosofia clínica, que estudamos composições em elementos autogênicos, isso é há muito tempo que a gente já conhece essas coisas, não é? Um exemplo bem prosaico disso, você, por uma pessoa que você constrói um laguinho, bota lá um jardim lindo, bota um pergolado de madeira todo florido, bota uma pequena estradinha, ela vai olhar aquilo e alguns vão dizer, ué, só está faltando agora um banco de madeira aqui, de madeira de construção reformada, aí fica belíssimo aqui, ó, bota desse lado aqui, ó, onde tem a sombra do pergolado, puxa, está perfeito. Em nenhum momento quem construiu ali o jardim citou banco, nada. Foi você que construiu. Ele só te deu todos os outros elementos. Essas pesquisas em neuromarketing já trabalham isso plenamente. Sabem que constrói ali no cenário da novela, bota um apartamento bonito, bota o rapaz chegando em casa e tal. Você olha tudo aquilo e diz, bom, agora vai chegar a namorada dele, onde é que está? Aí você já tem a curiosidade para ver a moça, onde ela vai aparecer. Como? Só a curiosidade já encheu de valorações a menina que nem está na cena ainda. E que quando entrar, só pela sua curiosidade, você está procurando, imagina, não é? Toda a sua atenção dirigida a ela. São exemplos que ele coloca sobre como essas pesquisas estão avançadas nas várias áreas, educação, saúde, muitas, e o cuidado ético que temos que ter com isso. Não vale um estudo filosófico? Urgente, não é, pessoal? Urgente. E aí ele diz, nessa altura do livro dele, bem avançado, ele diz, então, a publicidade subliminar funciona? Temos de dizer sim, assustadoramente bem. Um motivo é que, como as imagens subliminares não mostravam nenhuma logomarca visível, os fumantes não sabiam conscientemente que estavam vendo uma mensagem publicitária e, por isso, baixaram a guarda. Faça de conta que voltamos 30 anos no tempo para a época em que os anúncios de cigarros eram permitidos e que você é um fumante, você vê um anúncio numa revista ou num outdoor, sabe que aquele é um anúncio de cigarros porque a logomarca de Carmel está posicionada de forma proeminente no canto inferior. Você imediatamente levanta a guarda, sabe que fumar faz mal à saúde, isso sem falar que é caro e que você vai ter que parar em breve, então conscientemente há ali um muro entre a mensagem e você, protegendo-se dos seus poderes de sedução. Mas assim que a logomarca some, o cérebro não está mais em alerta e reage de forma subconsciente e entusiasta à mensagem à sua frente. Então tirou isso, fica o carro belíssimo, fica a moça lindíssima, com um short curto, lavando o carro, tudo, tudo, tudo. Você mesmo pega e diz, ah, só agora, claro, tem o cigarro aí. Seu cérebro constrói isso para você. É tremendamente, não é? Ele diz que outra explicação reside nas associações cuidadosamente construídas que a indústria do tabaco estabeleceu ao longo das últimas décadas. É. Não, os exemplos são notáveis, assim, a vontade de ler todos esses exemplos para vocês. Como que é essa empresa de cigarros fez no Reino Unido quando anunciaram que iam proibir o cigarro. É um espetáculo que eles fizeram. A jogada de marketing que eles colocaram, espetacular. Ele diz, então, quais são os anúncios que menos incitam você a fumar? Menos. Ele responde, anúncios de cigarros sem advertências de isenção de responsabilidade, seguidos por anúncios com advertências de isenção de responsabilidade, o que os torna muito mais atraentes. Depois, merchandising, cinzeiros, bonés, o que você quiser. Mais poderosas ainda foram as imagens subliminares, especialmente as associadas às corridas da Fórmula 1. Ah, essa parte aqui que ele coloca é muito bacana. Bem, nós estamos nos aproximando do final da aula, portanto eu apenas vou alinhavar outros conteúdos. Esse jovem pensador, ele é muito... ele tem um estilo muito direto, muito sincero, franco, ele é arrojado nas colocações dele e escreve de uma maneira envolvente. Imaginem os senhores que agora ele vai entrar em religião e vai associar a religião. Não é que ele diz que a religião é um processo de marketing, mas ele identifica muitos processos de neuromarketing na religião, nas religiões, muitos. Então, né, por exemplo, ele fala que nós nos guiamos muito pela magia, pelos rituais, sabiam muito? E ele diz que ele dá como um exemplo notável a cerveja Guinness. Numa das nossas viagens de estudos, nós passamos em frente à cervejaria na Holanda, a Heineken, em Amsterdã. E a vez que fomos à Escócia, passamos por uma das sedes, né, da Guinness, que é irlandesa, perto dali. E a Guinness, ele diz assim, naquela ocasião, na viagem de estudos, claro, nós não paramos na cervejaria, seguimos, não é? Mas alguns colegas disseram, professor, podíamos dar uma paradinha. De qualquer maneira, no jantar eles puderam provar. Olhem como é que se toma uma Guinness, ok? A Guinness estava tendo grandes perdas, porque quando você serve a Guinness, uma das características dela é aquela espuma belíssima, generosa que se forma, um creme propriamente, não é? Que leva algum tempo para baixar e então o garçom completa aquilo ali. E eles estavam tendo gente mudando para outras cervejas. O que eles fizeram? Contrataram uma propaganda milionária, cuidadosa, isso na década de 90, que criou um novo modo de beber cerveja no mundo, valorizando a espera. Então, o garçom coloca aquilo, Deus o livre se ele tira a espuma e já completa. Então, isso é algo que não se faz. Então, se criou o hábito agora de esperar que a espuma baixe, as pessoas ficam conversando, um novo modo de tomar cerveja. A Guinness instituiu e virou, como ele falou aqui, um processo mágico, um processo interessante. E ele diz que em várias áreas isso tem acontecido, que são as nossas superstições e rituais que nós temos e que fazem parte do processo de marketing, de vendas da nossa época e que é cada vez mais utilizado, ok? Cada vez mais assim... aquilo que muitas vezes passa por uma deficiência é apresentado de uma outra forma, de uma outra maneira. Quando ele entra, algumas páginas depois aqui, sobre as religiões, um capítulo delicado nos nossos dias, vocês sabem que hoje não é tarefa simples mexer com isso, não é? Ele coloca elementos de identificação. Ele diz que as religiões têm uma visão clara sobre os elementos, elas exercem poder, avisam contra os inimigos, elas têm inúmeros... Ele até compara com algumas empresas importantes, mostrando... Vejam, ele não quer reduzir a religião a vendas. Ele diz que há caracteres nas religiões da nossa época que estão lá também, nas vendas, né? Como as religiões surgiram primeiro e as vendas depois, pelo menos é assim que se imagina que foi a história, não é? Então ele coloca com muito cuidado essas observações, ele é cuidadoso, né, nesses elementos que ele fala aqui. Ah, quem quiser se aprofundar nessa parte, pode se aprofundar. Ele diz que hoje há empresas no mundo que até fazem essa conversação e que já em muitos lugares é aceitável. Quer ver um exemplo que ele dá aqui? Olha só, na Itália, a gigante da telefonia celular Vodafone começou a oferecer um serviço que transmite frases do Papa diariamente por meio de mensagens de texto enviadas aos seus assinantes. De acordo com um artigo do The Guardian, jornal do Reino Unido, a Vodafone também vai oferecer outro serviço de mensagens de texto, no qual os anunciantes podem receber uma foto diária de um santo, acompanhada de uma frase mais conhecida. Ou seja, a empresa fazendo isso. Algo que em certas épocas da humanidade causaria escândalo, hoje já conhece outras disposições, não é? Bom, ele fala também dos nossos registros somáticos, que muitas coisas ficaram gravadas em nós. Olhem essa parte, uma das poucas partes da obra que ele fala diretamente de filosofia. O filósofo grego Sócrates disse uma vez para seu discípulo Tetetus: imaginar a mente como um bloco de cera no qual estampamos o que percebemos ou concebemos. Sócrates dizia que conhecemos e nos lembramos de tudo que for impresso na cera, desde que a imagem permaneça na cera, mas que esquecemos ou desconhecemos o que é obliterado, o que não pode ser impresso. Uma metáfora tão sugestiva e difundida que ainda dizemos que uma experiência causou uma impressão. Bom, isso não tanto por Sócrates, mas muito provavelmente pela escola empírica, não é? Que viria a aprofundar isso muito mais. Por último, ele fala dos marcadores somáticos que temos desde criança. Portanto, tudo que vivemos muitas vezes vai decidir rapidamente o que vamos escolher. Também ele fala que hoje o neuromarketing descobriu a questão da emoção, da sensação e do poder que isso tem nas escolhas. Sabe que muitos elementos, apelar para a racionalidade, você vai comprar um automóvel e o vendedor explica sobre as propriedades, as trações, isso e aquilo, isso pode ser determinante se você não tiver com orçamento apertado e certas restrições. Mas se você estiver podendo optar entre automóveis que você vai comprar com tranquilidade, tem disponibilidade para isso, um apelo à sua sensação, à sua emoção, ao seu deslumbramento pode ser decisivo. Você pode realmente pegar o automóvel e levar com você para casa. O subtítulo desse capítulo todo é A Venda pelos Sentidos, o poder que eles têm, não é? Como filósofos clínicos, os senhores que estudam a alma humana, estudam historicidades, sabem que às vezes é assim, como ele está dizendo, mas que muitas vezes não será assim. Há pessoas que quando vão comprar um automóvel, elas vão sim pela potência do motor, pelo espaço interno, pela segurança e o que vai ser apresentado lá já não decide mais nada. Ele também coloca isso em outras palavras, em outra parte do livro. Em suma, se existe essa lógica do consumo, se existe a lógica da emoção, se existe a lógica da alma, se existem várias lógicas, e elas vão participar de algum modo das nossas clínicas, é oportuno, é interessante que estudemos, que tenhamos pelo menos uma proximidade com o tema que hoje o neuromarketing, as neuroimagens, elas estão muito, muito avançadas e provavelmente vão caminhar aí muito aí pelos próximos anos, não é? Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem dúvidas, considerações, sobre o que trabalhamos hoje aqui.